Estamos recebendo aqui. Bom dia, professor Pedro. Satisfação em tê-lo conosco aqui nesta manhã.
Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês, poder discorrer um pouquinho sobre assuntos que nos dizem respeito tão de perto.
Mas, professor Pietro, ontem, daquele debate, a todo instante o senhor utilizava um conceito que me chamou a atenção na dimensão que se está instaurada na política nacional. E algo que me chamou a atenção é o seguinte: nós não temos três poderes no Brasil, nós temos um poder dividido em três e isso é um retrocesso. Explica um pouquinho toda essa dimensão do ponto de vista da sua análise a partir das teorias, a partir daquilo que a gente tem percebido no cotidiano.
Atualmente, o que ocorre no Brasil é uma fragilização do poder executivo, comumente chamado de a presidência da República, uma certa fragilização também do poder judiciário, sobretudo nesses últimos anos, e um fortalecimento incompreensível do Congresso. Não que o Congresso não deva ser fortalecido, mas ele não poderia ser fortalecido sozinho, como o que nós observamos atualmente, e, sobretudo, formado por grupos, a grande maioria do Congresso, por grupos retrógrados que estão impondo ao Brasil uma pauta de retrocesso nos direitos fundamentais.
Seria, digamos assim, a supressão do direito já conquistados por uma trajetória da sociedade brasileira.
Perfeito, Ivan. Por exemplo, os direitos trabalhistas, certo, são frutos de uma luta de 100 anos. O marco inicial no Brasil é 1917, com a grande greve que ocorreu em São Paulo e se espalhou por todo o Brasil. Na época, veja, nem tinha internet, não tinha nada disso. E a greve foi suficiente para parar o Brasil, porque o Brasil saía de um período escravocrata e entrava num período médio industrial, nos cafezais, naquelas plantações gigantescas. Alguns centros foram se fortalecendo e, a partir de então, os trabalhadores começaram a lutar pelos seus direitos, direitos que vieram, que passaram pela ditadura militar. Todos nós nos lembramos muito bem das grandes greves, apesar da ditadura, que ocorreram no período da ditadura. E, ao final da ditadura, o Brasil ganha uma carta que é chamada Carta Democrática, a Constituição. Ou seja, você já tem um ponto inicial que diferencia o Brasil anterior, e não só o Brasil anterior da ditadura militar, mas todo o período anterior, porque essa Constituição ela é superior a todas as outras, e dá ao brasileiro uma perspectiva de sociedade democrática, de Estado democrático de direito. E essa Constituição traz, sedimentado em seus primeiros artigos, sobretudo nos 17 primeiros artigos, os chamados direitos fundamentais. A partir de então, o Brasil ganha em volume de boa legislação. Os anos 90 foram fartos na legislação, até legislação acerca do uso do cadáver de uma pessoa que não era anteriormente tratado com dignidade. Nos anos 90, há uma lei específica para que você possa, e como se deve utilizar um cadáver humano, no caso, a lei de doação de órgãos, transplantes de tecidos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e vários outros direitos trabalhistas. Então, aquele período anterior foi um período de conquista. Agora, neste momento, nós estamos assistindo, eu particularmente, que sou professor há 25 anos, professor de Direito, assisto com uma certa indisfarçada angústia um retrocesso exatamente nesses direitos. Eu dou um exemplo, se você me permite. Por exemplo, o projeto da terceirização é um dos retrocessos mais visíveis. O trabalhador perde o seu direito, o terceirizado, ele vai ganhar em média 40% a menos e vai ser uma peça descartável das empresas. A empresa não tem mais responsabilidade com esse seu funcionário, já que ele vai pertencer a uma agência que também não tem responsabilidade com ele. Um outro retrocesso é a PEC da redução da maioridade penal. Veja, não houve nenhum esforço para efetivar os direitos da criança e do adolescente. E agora, está havendo um esforço concentrado do Congresso para modificar a idade de imputabilidade penal, que é um retrocesso também. Um outro aspecto de retrocesso é o projeto do Estatuto da Família. Embora o nome pareça ser simpático, ele esconde, na verdade, uma exclusão de vários núcleos familiares que tinham conquistado seus direitos. A união estável, por exemplo, a família monoparental, anteriormente a mulher que dava luz solteira era chamada, no sentido de vergonha, de mãe solteira. Uhum. A Constituição lhe deu uma dignidade. As famílias homoafetivas conquistaram seu direito de núcleo familiar e de proteção jurídica, não na lei, mas no STF. E esse Estatuto da Família prevê apenas a proteção para o núcleo tradicional, casamento. Há um outro projeto para que se tire dos alimentos transgênico a informação de que ele é transgênico, o que também é um retrocesso, porque acaba tirando a perspectiva dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, que não tem químicos, que não é transgênico, uhum. E vários outros projetos. Então, esse conjunto de projetos nós consideramos um retrocesso feroz contra e uma violação contra esses direitos fundamentais.
Obviamente que é complexo tentar dizer, mas o senhor pode nos dar as variáveis para, nesse sentido, ou a explicação como um todo. Por que é que há essa fragmentação dos poderes e essa nova dimensão ideológica ordenando tanto o executivo, nem tanto o executivo, mas principalmente o legislativo, claro, e o judiciário fazendo o seu trabalho de encaminhamento a partir da legislação?
Eu não sei se foi uma coisa pensada ou uma ocasião. O fato é que os grupos mais conservadores e retrógrados assumiram esse novo legislativo, esse novo Congresso. É um novo Congresso, diferente dos anteriores, que tem na pauta apenas legislações que violam, ou projetos de legislação que violam os direitos fundamentais. Eu acredito que houve uma confluência de fatores. Ao mesmo tempo que o Congresso está impondo uma fragilização da presidência da República, eu não estou me referindo à pessoa do presidente ou da presidente, não é isso, é da instituição presidência da República, que teria, numa situação normal, o poder de veto de algumas leis. Então, o primeiro movimento foi a fragilização de um poder que pode vetar determinadas leis. E, na sequência, o encaminhamento desses projetos. O que nós consideramos é que, com essa fragilização, muitos desses projetos passarão, como passou, por exemplo, na Câmara, o projeto de terceirização, esperando agora só a aprovação do Senado. Se o Senado aprova, vai para a presidência da República, ela não tem força política para vetar. Então, na fragilidade da presidência e nesse avanço do Congresso retrógrado ou muito conservador, nós vamos acabar recebendo leis que nos firam os direitos mais básicos.
A composição do Congresso como reacionário, até podemos considerar assim, desse seu ponto de vista, professor Pietro, ele é formado pelo voto do eleitor. O eleitor baseou-se, pode ter se baseado, na sua opinião, por conceitos como corrupção, outras perspectivas ventiladas para mudar seu posicionamento, digamos assim, no paradoxo, vou eleger esse para me garantir uma nova dimensão, e ocorreu de fato o contrário?
Na verdade, eu, no estudo que eu fiz, eu não considero que tenha havido esta perspectiva do eleitor. Eu acho que foi uma situação pior que essa. Foi uma apatia do leitor que já vem de alguns anos, 2013, as grandes manifestações, de uma reprovação do Congresso. Então, esses votos agora, eles foram votos apáticos, votos da irresponsabilidade. Somado a um fato importante, houve um debate intenso, uma luta intensa nas duas candidaturas que chegaram ao final da presidência da República. Isso acabou desviando o foco e a atenção do eleitor para o Congresso. Então, o Congresso acabou meio que ganhando essa legislatura, porque a população estava com a perspectiva do debate entre Dilma e Aécio, essa polarização entre os dois, acabou criando uma pauta, que eu chamo de pauta falsa.
E o pano de fundo acabou se encaminhando para essa dimensão. É uma perspectiva...
Sim, com o resultado do voto apático.
Sim, apático. Então. Imobilismo, um certo imobilismo. Uma alienação em relação...
Quem ganhou, ganhou, e isso deu o conjunto do Congresso conservador.
Essa alienação agora, digamos assim, ela ganha uma nova dimensão, porque a gente tem acompanhado, pelo menos por alguns grupos mais organizados da sociedade, uma movimentação, um crescente movimento, 2013, 2014, agora 2015, nas principais cidades do país, de movimento. Mas movimento contra a corrupção, né? Ou movimento para lutar pelos seus direitos. Essa dimensão, corrupção, supressão de direitos, o governo não tendo a força necessária para dar os encaminhamentos que a sociedade, para garantir os direitos civis, sociais, políticos, não pode desencadear uma perspectiva de fragmentação ou, digamos assim, enfraquecimento da democracia e desencadear por um movimento, por um novo sistema de governo, uma nova forma de governo no país, um novo ideário governamental?
Sem dúvida. Eu só faço a seguinte observação. As manifestações de 2013, elas não foram necessariamente contra a corrupção. Elas foram por um cansaço, um basta da população em relação ao serviço público. Todos reclamavam pelos serviços públicos, por isso aqueles milhões de pessoas nas ruas, em todas as cidades. Aquela era uma manifestação democraticamente mais legítima. Essas últimas que nós temos assistido, elas não são necessariamente democráticas, até porque as bandeiras não são bandeiras democráticas. Em várias cidades há, digamos, o pedido pela volta da ditadura militar, né? E nós acreditamos, ou a pessoa não sabe o que foi a ditadura militar, ou ela está presa a uma pauta que é a pauta falsa. E um dos aspectos da pauta falsa é esse clamor em relação à corrupção, porque é uma pauta dada, não é uma pauta que nasce na população. Portanto, não é um clamor da população que continua querendo serviços públicos. Veja que as pessoas não estão se apercebendo que de cada cinco cidades, apenas uma está sem dengue. Quatro estão com dengue. Então, há aí uma epidemia dessa doença. Houve uma falta de água, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? As pessoas também não se deram conta. Então, alguns assuntos que são assuntos substanciais, que interessam a população, não estão nessa pauta atual de algumas manifestações. Eu acredito que, óbvio, que todos nós queremos um combate em relação à corrupção, mas quando você elege um assunto que é dado por vários setores, vários segmentos da sociedade, esse assunto passa a ser, então, a pauta falsa. Porque você fica tão fixado nele que se esquece de outros assuntos. Por exemplo, o que eu citei em relação ao Congresso. Fala-se tanto em corrupção e se esquece que o Congresso é corrupto, que os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, são corruptos, só que a fixação da corrupção é em relação à presidência da República, quando nós temos membros do Congresso que praticaram determinados atos de corrupção. Enquanto isso, enquanto você está se debatendo em um único assunto, como uma ideia fixa, digamos assim, esses projetos ou propostas estão passando desapercebidamente pela população.
A perspectiva de repente, nessas pautas falsas disseminados pelos meios de comunicação social, que são as arenas hoje disponíveis para a socialização dos assuntos, né? Não pode, de repente, desencadear o surgimento de um salvador da pátria, professor?
Eu acredito que sim. Talvez o Brasil não esteja nesse momento, ainda nesse momento, em busca de um salvador. Eu acho que até há, em alguns setores da sociedade, um certo esclarecimento, mas sem a energia. é como se todos nós estivéssemos numa centrífuga, sendo puxados para o interior dessa centrífuga. Né? Eu acredito que poderia acontecer isso, mas não acredito que seja esse o momento. Acho que não seria o momento do Salvador da Pátria. Eu acho que o momento tem um dado até positivo, que é a questão do esclarecimento. Né? Esse embate de ideias acaba levando a um esclarecimento e não nos levaria neste momento, na minha análise, à busca de um Salvador da Pátria. Né? Eu acho que a população está desacreditada de Salvador, ela está ateia em relação a Salvadores da Pátria.
A gente poderia fazer uma análise superficial e talvez até irresponsável, mas dizendo da seguinte forma, que na melhor das hipóteses as coisas tendem a piorar?
Se mantiver o curso do Congresso do jeito que está e a fragilização imposta ao Poder Executivo, né, ou seja, o Congresso exigindo cada vez mais uma participação nos ministérios, uma busca pelo poder das pastas ministeriais, seja do primeiro ou segundo escalões, eu acredito que as coisas tendem a piorar, já estão piorando, dentro desse movimento retrógrado, embora esses projetos não tenham sido, por exemplo, aprovados, mas há um movimento no ar, que é um movimento de endurecimento, um movimento de intolerância, um movimento de ódio que começa no final de 2014 e se apresenta nas ruas de São Paulo, por exemplo, em alguns lugares do Rio, mas São Paulo foi o foco mais central, da manifestação do ódio pelo outro, do outro grupo, em quem tenha votado num outro candidato. Então nós estamos vivendo esse momento de intolerância, esse momento de ódio, e já conseguimos ver a repercussão em algumas instituições, por exemplo, na instituição dos governos estaduais, especialmente de São Paulo e aqui do Paraná. Nunca houve na história do Brasil, no meio de uma greve de professores, uma resposta tão truculenta como a que ocorreu em São Paulo e nos últimos dias aqui no Paraná, com o espancamento de professores. Isso só se dá porque o momento é propício para atitudes fascistas, ou aquilo que é a organização dos governos estaduais que detêm o poder das polícias militares. São Paulo também houve espancamento e impedimento aos professores. Isso é um exemplo. Me permita um segundo exemplo. Nunca houve tanta decisão em reintegração de posse de forma apressada. Em São Paulo, por exemplo, há 3-4 casos de reintegração de donos de determinados imóveis ou terrenos contra famílias, muitas famílias estavam ocupando esses imóveis, e o juiz, ou juízes, na verdade, decidiram, proferiram a sua sentença e já mandaram a polícia militar junto, né? O que não é comum. Primeiramente, o oficial de justiça vai e notifica, para que aquela coisa seja feita de forma mais pacífica. A polícia tem chegado junto com os oficiais de justiça e normalmente de forma, comumente de forma truculenta. Houve o caso de Pinheirinhos, por exemplo, houve o caso de um hotel em São Paulo e, nas últimas 3 semanas, um outro espaço. Note, não são casos de esbulho, são casos de ocupação com muitas famílias que deveria ter um tratamento tanto do governo quanto do judiciário, com um olho na Constituição, direito chamado moradia. Isso está sendo tratado como se fosse simplesmente um esbulho. Então, quem entrou no imóvel é retirado de lá como um animal, um cachorro sarnento, com essa força policial. Esses são alguns dos resultados deste momento, deste movimento de recrudescimento, de conservadorismo e de fascistização.
Sociedade brasileira hoje está se ordenando a partir do medo ou temor?
Eu acho que ela está se ordenando a partir do ódio e da intolerância, não apenas do medo. O medo a gente conseguiria resolver de uma outra forma, até com movimentos de psicologia social entre os professores, mas está havendo, junto com uma apatia do final do ano passado, começo desse ano, essa manifestação do ódio mesmo, da intolerância contra o outro. De tal modo que não causa indignação ver professoras que lecionam durante 20, 30 anos, com o seu rosto ferido. Uma parte da população não está se indignando com isso. É como se aquilo fosse normal, se fosse, é como se fosse justo bater em um professor.
É, qual é essa dimensão que a gente coloca, de uma dimensão política, pública, ela é reforçada, por exemplo, pela dimensão, pela crise financeira que passa o país também? Reforça-se isso ou são duas coisas distintas que caminham em paralelo?
Eu acho que reforça, e reforça muito mais o discurso pervertido, desvirtuado, de que haja uma crise econômica, quando na verdade existe uma crise financeira. Que é uma crise de investimentos em papéis, uma crise de banco, de sistema bancário, uma crise de juros, de cobrança de juros altíssimos, mas não necessariamente uma crise econômica.
A elevação das tarifas públicas.
A elevação das tarifas públicas também, mas nesse caso é uma elevação represada. Uhum. Tende a se elevar a tarifa pública e depois se acomodar, porque houve um represamento desses aumentos que deveriam ter ocorrido com mais serenidade, digamos assim. Em um mundo capitalista, você tem que ter aumentos normalmente, mas quando você faz o represamento, e esses aumentos acontecem, a população sente no bolso imediatamente. Depois tende a não sentir porque vai se esvaziando, vai se pulverizando com o passar dos meses. Então existe um discurso de crise, existe um que é de crise econômica, e isso causa um aborrecimento na pessoa, porque uma grande maioria trabalha, dedica o seu dia ao trabalho, enfim, dedica a sua vida ao trabalho, e ela começa a sentir que há uma crise em relação ao aspecto financeiro. Né? E isso vai causando esse, digamos, esse aborrecimento social.
Qual é a saída para a sociedade brasileira? Como enfrentar isso para tentar reverter esse quadro, se voltar ou se estabelecer um clima de estabilidade social e política do país?
Olha, eu acredito que é o esclarecimento e os movimentos sociais legítimos. Esse encontro nosso aqui já é um instrumento para isso, né? Estamos esclarecendo alguns pontos. Só que isso precisa se multiplicar. Então nós precisamos alimentar uma pauta verdadeira, como professores, como profissionais que lidam com o público, como agentes públicos, levar o esclarecimento. Né? E, em relação a alguns assuntos mais pontuais, como esses projetos de lei, manifestações públicas, como a que nós fizemos, por exemplo, na semana retrasada na USP, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, um ato público que reuniu milhares de pessoas com autoridades do judiciário que são contra a redução da maioridade penal. Existem atos programados contra a terceirização. Então, eu acredito que essa seja uma frente, essas manifestações, e o esclarecimento paulatino, ponto a ponto, da população.
Seria novamente realizar uma semana da arte moderna? Começar de novo?
Quase isso. É uma semana... Eu acho que nós temos que ter movimentos revolucionários nesse sentido, como foi a Semana de Arte Moderna, que deu um corte, mudou a cara do Brasil. O Brasil passou a enxergar-se. Até então ele enxergava o externo. O Brasil não era Brasil, o Brasil era França, ou era Inglaterra, ou era Estados Unidos. Com aqueles anjos da semana de 22, né, uma semana emancipatória, o Brasil passou a enxergar as suas regiões, passou a ter uma produção literária e política voltada para a região. Eu acredito que nós precisamos de uma nova semana de arte moderna, de consciência. E hoje eu acredito até que teríamos mais condições, que temos meios de comunicação, veículos que alcançam a grande população, não gosto de chamar de massa. Eu estou acreditando que existe uma população e não massa, não veículos de massa. São os veículos de massa que estão pervertendo e desvirtuando...
Repassando as pautas falsas, seria?
Para repassar as pautas falsas, você lida com, digamos, esse ânimo da massa. Eu acredito que no Brasil tem uma população estupenda, maravilhosa, mas que vai sendo levada a pensar numa ideia fixa, como o caso da corrupção, por exemplo.
Muito bem, professor Pietro Nardella de Lova, nós queremos agradecer a sua participação aqui, certamente os assuntos eles poderiam se alongar, né? Porque a temática é bastante complexa e bastante ampla, mas tivemos aqui pontuações, ponderações bastante importantes no sentido de cumprir com o nosso papel também, de, digamos assim, desmitificar o discurso do Jornal Nacional para trazermos para o nosso público uma como é que o professor usou um termo antes, uma avaliação vegística, né? Para que a gente possa ter uma visão e uma avaliação real para o nosso ouvinte, para que ele possa, a partir daquilo que, do contraste da informação da grande mídia, ele possa fazer as ponderações. Ficamos muito felizes por recebê-lo aqui no nosso programa nesta manhã. Certamente que as oportunidades serão bastante diminutas nesse sentido, em função da sua agenda, do seu trabalho no Rio de Janeiro, no meio acadêmico, mas quando vier a Palmas, quando estiver em Palmas, esse espaço está aberto para as considerações aí, para as avaliações, para o nosso bate-papo. Muito obrigado por estar aqui.
Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite, honroso. Por essa oportunidade de estarmos aqui e de forma tão simples podermos dialogar um pouquinho, como você disse, levar um esclarecimento à população local, tirá-la um pouco dessa visão de jornal nacional, né? E fiquei muito feliz por conhecer os alunos do Instituto Federal. Tivemos um grande encontro ontem, com a presença de dezenas de alunos que estavam empenhados em ouvir, em debater, em perguntar. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Certamente estaremos aqui outras vezes.